CDL FM. Conectamente. Com Fernando Cardoso e Paulo Leite.
Oferecimento Empretec, seu ponto de virada. Inscreva-se em empretecsebraeminas.com.br.
Bom dia para você, está começando aqui mais uma edição do Conectamente, o episódio de número 200. Nós gravamos esse programa no auditório da CDL BH, eu e Fernando Cardoso, conversando com Marcos Piangers. Você acompanha a primeira parte desse programa.
Eu queria pedir para o Fernando, como eu peço sempre antes de cada programa, para que ele fizesse um resumo do que pode ser essa nossa conversa, porque depois ele vai ter que fazer um resumo para ser aprovado pelo Marcos, para ver se ele entendeu tudo que o Marcos falou aqui nessa nossa prosa.
Então, gente, ó, o Piangers, eu tô vendo um público diferente aqui, né? Geralmente a galera que vem aqui para os eventos da CDL são muitos empreendedores, eu sei que tem aí, mas eu vejo muita gente que veio com esposa, que trouxe filho, porque eu acho que, eu falei no início, né? A família é a base de tudo. Eu acho que dali a gente, além de forjar o nosso caráter, tira toda a nossa energia para fazer a diferença no mundo. E esse cara é uma inspiração. Eu tava falando com um amigo meu ali no início. O Piangers, ao mesmo tempo que ele dá uma energizada na gente, ele dá cada porrada. Você toma, você fica cabisbaixo, fala, nossa senhora, que vergonha, né? Então, acho que isso é uma coisa que é um grande diferencial. E acho que, por ser um cara inspirador, que gera reflexão na gente, era a melhor pessoa para estar aqui no programa 200, né, Paulo?
É o Marcos Pianger, ele é o pai da Anitta e da Aurora, é a maior credencial dele, pai da Anitta e da Aurora. Tem um livro, Papai é Pop, que é genial, virou filme, o Lázaro e a Paula Oliveira, né? Com um filme, que também é um filme muito legal, muito inspirador. Mas o fundamental do Pianger é como ele vê com naturalidade essa história de meus filhos, minha vida, que a gente às vezes fica colocando alguns impedimentos para perceber, né? Então, por isso que vai ser muito interessante a gente dinamizar essa conversa. Eu, como hábito no programa, eu faço sempre um sorteio para saber quem faz a primeira pergunta. Esse sorteio tem um número só, é o número 1 e é do Fernando. É você que faz.
Bora lá, então. Sempre eu ganho, gente. Tem sorte. Vou jogar na Mega Sena ainda, às vezes eu acerto. Piangers, cara, uma dessas porradas que você me deu esses dias aí, como tem 4 filhos, né, gente? Tem que trabalhar pra caramba. Pagar a escola dessa meninada é punk. E muitas vezes uma das coisas que me fez tomar essa porrada foi a questão da relação com o tempo, né? O tempo é uma coisa que a gente não recupera nunca mais. E muitas vezes quando a gente tem uma energia exagerada pro trabalho, às vezes a gente perde momentos muito especiais. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação, como que a gente pode ter um equilíbrio de uma maneira muito positiva e que a gente consiga garantir esses momentos marcantes pro resto da vida.
Boa noite, em primeiro lugar. Obrigado pela honra de estar aqui nesse programa 200, do programa de vocês. Feliz demais de estar, né, ladeado de pessoas tão generosas e queridas. O Fernando ali no camarim, assim que entrou os filhos, ele já começou a chorar. Já ouvi que tem um termo mineiro para quem chora, que é laganho, né? É laganho? Langanho? Langanho? Não é isso? Ninguém confirma aqui,
é o Marcos são tudo, me disse. É porque vocês são
alguns
todos
dizem
da capital.
Que sim, outros dizem que não.
Vocês são todos da capital. Se fosse da roça, já teriam ouvido. Esse langanho tá mais uma vez chorando.
O langanho é aquela pessoa que chora, pelo que me disseram. Eu adorei o termo, porque eu sou meio langanho também. Meio não, eu sou bastante langanho. Choro o tempo todo. E se eu falo sobre família, é porque me fez falta. Né? Minha mãe me criou sozinha e eu não tive pai, e eu olhava a casa de um amigo meu, por exemplo, com almoço de domingo, e eu já achava que era a coisa mais valiosa que tinha, era um tesouro aquilo ali. E às vezes eu via as famílias brigando e dizia assim: rapaz, vocês não estão ligados o valor que tem. Por que é tão valioso a relação familiar e a relação humana em geral? Porque todo o resto você controla. Todo o resto, a cor do seu carro, qual carro você vai comprar, quanto você vai trabalhar, o emprego, a profissão que você vai escolher, tudo você controla, o seu cabelo, como você vai cortar, tudo você controla, o outro a gente não controla. Por isso que é tão trabalhoso e tão desafiador, e por isso que é tão valioso e tão bonito quando dá certo. Você tem essa relação estabelecida com algo que você tá recebendo generosamente aquele tempo da outra pessoa, aquele sorriso, aquele tempo junto. Então, assim, eu sou muito agradecido à minha mãe, que me criou sozinha, e fui com o tempo percebendo que eu podia fazer diferente do meu pai biológico e eu podia construir, como você disse, a base de tudo. Por que que a família é a base de tudo? Porque é ali que você vai conseguir lidar com os seus traumas. O meu abandono, obviamente, tem marcas na minha alma. Eu ter sido abandonado, tem marcas na minha alma. Como é que eu curo essas marcas? Podendo construir uma família que é diferente daquela que me criou, né? Que é uma família que tem o afeto, o carinho e a atenção da minha mãe, mas também tem um pai ali presente. E também tem um casal que conversa bastante, que constrói essa família, que constrói essa base, e é a base de tudo mesmo. Não adianta você ganhar bilhões e perder sua família, né? Não adianta você ter uma carreira super bem sucedida e não ter pessoas para comemorar junto, né? Você ser uma pessoa solitária, que se dá muito bem em termos materiais, mas se dá muito mal em termos afetivos. Né? E essa e a gente sabe o que acontece, né? Que são pessoas que vão passar a vida inteira então achando que podem comprar pessoas e comprar amigos e comprar amor e em geral morrem sozinhos. Então, os últimos 10 anos eu passei conversando com pais e aprendendo com pais e mães. Eu passei conversando com empreendedores e aprendendo com empreendedores e empreendedoras. Eu passei tentando entender, confirmar ou negar as teorias que eu tinha a respeito de família e tempo de trabalho. E quanto mais eu converso, mais eu aprendo que é fato. A gente não consegue correr atrás do tempo que passou. E sucesso de verdade é ter uma família grande, feliz, conectada até o final da vida.
Marcos, você falou de uma relação trabalhosa. Você falou de uma relação que é trabalhosa, é custosa, ver o outro custa. Custa tempo, custa percepção, custa observação, custa digerir a observação e a informação que você teve. Aonde a gente pode trabalhar isso para que isso não seja uma dor? Para que a gente consiga descobrir o prazer de construir relações duradouras com os outros?
A gente sempre vai falar, da boca para fora, que a nossa família, nossos afetos, as pessoas que a gente considera importantes na nossa vida são a nossa prioridade. E eu vou repetir porque eu acho que é importante, a gente fala isso da boca para fora. Porque prioridade é algo que a gente define com ação, com prática, não falando. A gente não diz que o meu casamento é a minha prioridade. A gente mostra para a nossa esposa ela se sente calma, tranquila, quando ela percebe que ela é a prioridade, que o casamento é a prioridade. Quando chegam os filhos percebem quando eles são prioridade. O seu filho, ele te mostra que ele é a prioridade, ele sente, ele fica calmo do seu lado. Ele não fica ansioso, ele não fica sentindo que você tem pouco tempo para ele, então ele está o tempo todo gritando, o tempo todo ansioso para chamar sua atenção. Ele fica calmo com você porque ele sente que ele é a prioridade na sua vida. Então isso a gente só consegue estabelecer com ação, não com palavras. Às vezes a gente diz, não, eu faço tudo isso aqui pela minha família. É importante a gente conversar então com a família. Você está fazendo pela família, então conversa com a família. Se a família está feliz, se é isso que a família quer que você esteja fazendo. Então esse compromisso com aquilo que a gente fala e muitas vezes não faz é uma chance da gente encarar na família, porque eu acho que a família te convida para uma relação, a relação mais íntima que você vai ter em toda a sua vida. É ali na família que você vai descobrir quem você é de verdade, qual é a sua parte boa e também qual é a sua sombra, em que você é ruim, quais são os seus traumas e quais são os seus gatilhos, por que você grita, por que você sente vontade de bater, por que você sente vontade de fugir, por que você tem todos esses comportamentos, muitas vezes herdados, muitas vezes inspirados por uma sociedade que é fascinada por consumo e fascinada por tecnologia e fascinada por bens materiais e que, como você disse, chega no final da vida e se arrepende. São vários os estudos que mostram o quanto a gente, no final da vida, tem os mesmos arrependimentos. No final da vida, as pessoas que estão no leito de morte se arrependem das mesmas coisas. E são sempre os mesmos arrependimentos. Não devia ter trabalhado tanto, devia ter cultivado uma família mais feliz, devia ter vivido uma vida de verdade para mim mesmo e não para a opinião dos outros, devia ter mantido relações fraternas, né, com os meus amigos. Então a gente chega no final da vida e a gente tem sempre os mesmos arrependimentos. É muito sábio se você, antes de chegar no final da vida, percebe esses arrependimentos e tenta fazer esse caminho inverso. De dizer, eu vou viver uma vida que vai me levar a um final que não é de arrependimento, mas de orgulho, de felicidade, de plenitude, de olhar para trás e dizer, deixei um legado, e perceber que através do seu sorriso, dos seus filhos e da sua honestidade, do seu trabalho, tudo que tinha de bom dentro de você vai durar os próximos 1000 anos, porque lá no seu bisneto, no seu tataraneto, no seu tataraneto, alguém vai dizer, pô, meu tataravô Fernando era assim, assado, chorava por qualquer coisa, chegava os filhos, ele já se emocionava. Quer dizer, a gente consegue, e essa que é a parte bonita desse posicionamento, de decidir ser um bom pai, um bom cidadão, um bom marido, essa que é a parte bonita. Quando a gente faz isso, aquilo dura para sempre. A gente tem várias pesquisas que mostram quando uma criança apanha, ela pode passar essa violência adiante, mas às vezes ela consegue, com muito esforço e terapia, quebrar esse ciclo e passar amor adiante. Não passar o tapa, a violência, o grito, o distanciamento e o abandono. Às vezes a gente... Eu tentei fazer isso, né? Fui abandonado e tentei ser um pai presente. Mas quando você tem um pai presente, amoroso, atento, uma mãe carinhosa e tal, essa criança, ela nunca faz o contrário. Não nasce, não brota do nada a violência dentro dessa criança. Ela passa adiante para os filhos dela todo esse cuidado, esse carinho, essa atenção que ela recebeu.
Você sabe que eu fiquei imaginando a cena, né? O tataraneto do Fernando na casa dele.
Com moicano.
Com a foto do Fernandão chorando. Fiquei imaginando essa cena, Fernando.
De moicano, né?
De moicano. Ia ser maravilhoso. Mas diga lá, Fernando.
Então, pegando esse gap aí do chorão, que eu sou mesmo... Mas uma coisa que a gente fala dentro da cultura das empresas e briga o tempo inteiro é pela questão da inovação. E eu vi um vídeo seu mostrando lá, pedindo que desenhe uma casa, e todo mundo desenhava a casinha igual. E uma coisa que me remete à infância também é que muitas vezes a gente, ou o tempo inteiro, né, a gente é criado muito na cultura do medo. Na escola é pelo medo, na parte da religião é pelo medo, a gente vai ser punido. E isso com certeza retrai esse instinto de inovação que às vezes vem de dentro, né? E que quando a pessoa está adulta tem um impacto gigantesco na carreira profissional dela. Eu queria que você contasse pra gente como que é a maneira de agir que na infância gere um grande diferencial na vida adulta, porque eu acho que a gente falava de protagonismo, né? Ele estava vendo o museu aqui da CDL, que conta a história do comércio na cidade, e a gente lá também via muito o protagonismo das pessoas dentro das regiões. E eu acho que isso com certeza também tem a ver com a infância delas, né? Fala um pouco pra gente disso.
Bom, a gente tem uma pesquisa maravilhosa que foi testada com mais de 1000 pessoas na internet. Então você tinha que fazer você tinha que cumprir uma missão ali digital. E quando acabava, se você não conseguisse cumprir aquela missão digital, aquele joguinho na internet, aparecia pra metade das pessoas, aparecia você não conseguiu, tente de novo. E pra outra metade das pessoas aparecia você perdeu 5 pontos, agora você tem 195 pontos, tente de novo. E as pessoas que são punidas, elas têm metade da resiliência de continuar tentando, então, ou seja, metade da força para continuar e metade da capacidade de chegar no resultado final, no resultado certo, né? na missão correta, né? Ter persistência o suficiente para chegar no resultado correto. Então a gente já começa a perceber aí que a punição ela é terrível para a inovação. Se você quer ser inovador, você tem que aprender a destravar esse monte de medo que a gente tem dentro da gente. Uma forma que eu tenho de destravar os meus medos, e eu tenho muitos medos, esse ano, no começo do ano, eu fui convidado para palestrar em Madrid num evento de inovação em inglês, e eu não considero o meu inglês muito bom. Então eu sempre fico inseguro, mas eu tive uma mãe que me dizia, vai que você consegue, e os pais são ecos no coração do filho pro resto da vida. Se você fala pro seu filho, você é um chato, você só incomoda, você é um garoto problema, caramba, eu já disse, você só faz coisa errada, ele vai ouvir pro resto da vida dele que ele só faz coisa errada. Eu tenho um amigo que ele é DJ, cara, ele já tocou em casamentos mais chiques do mundo, ele toca na Costa Amalfitana, ele toca no mundo inteiro, Grécia, e o pai dele já faleceu, mas o pai dele dizia pra ele que ele, como DJ, ele era um bobo da corte, ele era um palhaço pra aquelas pessoas e que aquilo não tinha valor nenhum. Então, por mais dinheiro que ele ganhe tocando de DJ, ele ouve a voz do pai dele falando, você é só um bobo da corte. Ele sobe no set de DJ, todo mundo adora, ele ganha um monte de dinheiro e ele ouve, você é só um bobo da corte, você é só um bobo da corte. Ou seja, a gente vai ser eco no coração dos nossos filhos e os nossos pais são ecos no nosso coração. Se você quiser fazer uma análise bem rápida, tá? Bem preliminar e bem pouco científica, você pode pegar um papel e colocar tudo que o seu pai tinha de pontos positivos e negativos de um lado e tudo que a sua mãe tinha de pontos negativos e positivos do outro, e depois você vai riscar o nome mãe e colocar trabalho, e depois riscar o nome pai e colocar pai e colocar trabalho e mãe em relações, você vai começar a se enxergar ali, como você também traz um pouco da sua mãe para suas relações e traz um pouco do seu pai para o seu trabalho. De alguma forma, a gente tem a chance de, através desse tipo de conversa, reconhecer os nossos medos, reconhecer os nossos gatilhos e superá-los. Uma das coisas que me ajuda muito quando alguém me chama para palestrar na Espanha, em inglês, ontem eu estava com o maior vendedor de livro dos últimos 2 anos, é um cara chamado David Wengrow. Ele vendeu um livro que é dessa grossura, vendeu 20 milhões de cópias, desafiando as teorias do Yuval Harari, né? As teorias relacionadas à história da humanidade do Yuval Harari. Ele escreveu um livro chamado O Despertar de Tudo. Eu estava ontem com ele conversando num evento, né, como esse, só que em São Paulo. E também foi um convite que me fizeram, você quer conversar com o cara que mais vende livro no mundo hoje, mas tem que ser em inglês, e é sobre arqueologia, sobre antropologia, você consegue conversar com esse cara? E eu já estava escrevendo no WhatsApp, não, cara, não tenho condição nenhuma de conversar com esse cara. E eu apaguei a mensagem e falei, é claro que eu quero. É claro, é óbvio que eu quero. E o que me ajuda, o que me faz destravar desse medo, é uma coisa que um amigo me disse. Ele me disse, daqui a 100 anos ninguém vai estar nem aí, cara. Relaxa que daqui a 100 anos ninguém vai estar nem aí. E é verdade. Às vezes a gente tem medo de coisas que daqui a 50, daqui a 10 dias ninguém vai estar nem aí. Daqui a 10 dias ninguém vai estar nem aí. Vai lá e tenta. Vai lá e faz a sua empresa, vai lá e faz do jeito que você quer fazer, vai lá e troca. Outro cara que eu adoro chama Phil Lieben, o cara que fundou o Evernote, que é um dos aplicativos
multitarefa. Anotações,
agenda. Vocês são ótimos, vocês completam minhas frases. E ele pagou, o Evernote crescendo e tal, e ele teve que fazer um logo novo. Ele pagou uma grana para uma consultoria e os consultores disseram, tem esses 3 animais que podem ser a cara do Evernote, né? O tigre, o elefante e o papagaio. E cada um tinha uma defesa e eles disseram assim, o elefante é o que a gente menos recomenda, porque o elefante, vocês são uma empresa tão ágil, uma empresa, né, tão esperta, o elefante é o que menos a gente recomenda, porque é um animal vagaroso e tudo mais. E aí ele olhou pro sócio dele e falou, elefante, né? E o sócio falou, elefante, né? Elefante, vamos de elefante. E a consultoria, não, mas eu vejo bem. Eles, não, elefante, elefante, elefante. E é um sucesso, o aplicativo é um sucesso, né? E é um elefantinho mesmo, o logo. E num outro momento eles pagaram uma consultoria, daí eles já estavam super bem, ganhando milhões. Eles pagaram uma consultoria para ver se eles deveriam ou não entrar na China, no mercado chinês de aplicativos. Vocês deveriam ter uma sede na China, trabalhar o mercado chinês. Aí a consultoria fez todo um estudo e disse, olha, não recomendamos, porque na China eles copiam tudo, vocês vão ter o maior problema, vocês são americanos, não funcionam as coisas da América lá, vai dar problema, vocês só vão se incomodar. Aí ele olhou pro sócio dele e falou, vamos pra China, né? Vamos pra China. Aí o sócio olhou e falou, vamos pra China. E foram pra China, sabe? E essa coragem de dizer assim, deu certo, não deu certo. O que, que é? Ninguém tá nem aí pra sua vida, ninguém vai ficar olhando se deu certo, se não deu certo, quanto você perdeu, quanto você ganhou. E a gente às vezes tem medo por causa da opinião dos outros. A gente fica pensando, meu, mas o que, que vão pensar? E eu acho que a gente é feliz quando a gente supera os nossos medos. Eu acho que o medo é uma cerquinha bem baixinha, que quando a gente olha de dentro da prisão ela parece alta demais. Mas quando a gente tem essa coragem de dar um pulinho, a gente olha para trás e diz, caramba, ele é muito pequeno, por que, que eu tive medo esse tempo todo? E isso certamente nos aproxima de uma vida muito mais rica.
Termina aqui a primeira parte desse programa, edição número 200 do Conectamente com Marcos Piangers, e a gente volta na próxima segunda-feira com a segunda parte do Conectamente, edição número 200.
Você ouviu Conectamente na CDL FM.
Oferecimento Empretec, seu ponto de virada. Inscreva-se em empreteczebraeminas.com.br.